está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, 18 de novembro de 2019, dia do Conselheiro Tutelar e dia nacional do notário e do registrador. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
A Assembleia Diocesana aponta caminhos dinâmicos para a Igreja Católica em Parintins e Vigilância em Saúde retira alimentos com prazo de validade vencido dos comércios da ilha.
Conselheiro tutelar alerta para abandono de crianças indígenas.
Anatel bloqueia a partir de hoje celulares que não tiveram cadastro atualizados.
Conselheiros tutelares eleitos vão receber capacitação antes de assumirem função.
Posto de coleta de leite humano no Hospital Padre Colombo comemorou um ano de implantação no município.
Festa de Nossa Senhora das Graças inicia hoje no Itaúna 2.
Aeroporto Júlio Belém retoma voos noturnos nesta segunda-feira.
Seleção Brasileira de Futsal Master vence Parintins em jogo eletrizante.
Esporte vence América e garante vaga na próxima fase do Parintinsão.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto, boa tarde.
Educação.
Termina nesta segunda-feira, dia 18, o prazo para os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pedir a reaplicação da prova caso tenham se sentido prejudicados por problemas logísticos durante os exames.
Lembrando que logo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, estabeleceu situações para permitir a reaplicação em caso de desastres naturais que tenham prejudicado a infraestrutura do local de prova, casos de falta de energia que tenham comprometido a iluminação da sala de aula e a falha de procedimento de aplicação que tenha levado algum prejuízo ao participante.
O pedido de reaplicação deve ser feito na página do participante no site do Enem. Ainda este mês, sem data definida, o INEP vai informar o candidato se aceitou ou negou o pedido. Quem vai refazer as provas, anote na agenda, 10 e 11 de dezembro, terça e quarta-feira.
São 12 horas e um minuto.
Religião.
Neste mês, a Igreja Católica comemora a festa de Nossa Senhora das Graças e na capela dedicada a ela, no bairro Itaúna 2, inicia hoje o festejo em honra à padroeira da Medalha Milagrosa.
A festividade inicia neste dia 18 e encerra dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças.
O Círio sai da Escola Estadual Dom Gino Malvestil e segue até a igreja localizada ao lado da Lagoa Azul.
José Carlos Nogueira, coordenador da festa, dá outros detalhes da grande festa Nossa Senhora das Graças.
A nossa programação ela vai ter 10 noites, começa dia 18 de novembro e termina dia 27. Então, todas as noites vamos ter novena, vamos ter missa, vamos ter grupos aqui, vamos ter a participação dos grupos, né, como do JMC, catequese, de príncipes e princesas. São 12 crianças que vão representar 6 casais, né, nessa festa.
E a parte social, como é que está?
A parte social ela está também dividida nas 10 noites. Então, todas as noites teremos a parte social com a participação das escolas, como Dom Gino, São José Operário, Escola Irmã Cristine, Luz do Saber, Posto de Saúde Aldrin Versosa e a Associação de Moradores.
Com o tema Igreja de Parintins, casa alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, construindo novos caminhos para uma ação evangelizadora e para uma ecologia integral. Encerrou ontem a 19ª Assembleia Diocesana de Pastoral 2019, cujo início aconteceu dia 14 de novembro.
Foram 3 dias de discussões, avaliações e construção do plano de pastoral para o próximo quadriênio, que corresponde aos anos de 2020 a 2023, Tudo sob o lema Impulsionados pelo Espírito Santo, queremos ser igreja apostólica e profética, testemunhando o reino de Deus.
Representante das paróquias de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Moés, Nhamudá e Parintins, além das áreas missionárias de Vila Amazônia, Caburi e Mocambo, participaram do encontro, juntamente com seus respectivos padres, religiosas e diáconos.
Palavra, pão, caridade e ação missionária foram quatro pilares analisados para a ação evangelizadora da diocese a serem trabalhados nos próximos quatro anos, como destaca o bispo diocesano Dom Juliano Frigeni.
Então, estes quatro pilares são os que nós tínhamos colocado já quatro anos atrás. Nós tivemos nesta assembleia por quatro dias, trabalhamos sobre as respostas, os questionários que chegaram aqui no centro, e a equipe está de parabéns, trabalhou muito bem e colocou luzes e sombras e propostas que foram todas discutidas aqui, avaliadas, priorizadas, e agora cabe a este documento que sai com a minha pequena apresentação, que chegue nas mãos de quem não está aqui, porque sim, somos mais de 200 hoje, né? É, domingo na conclusão era mais de 200, porém, nós somos mais de 200 mil na Diocese de Parintins. Então, podemos fazer 1.000 cópias para cada um, dar para o outro. Então, 200 mil cópias. Cabe às paróquias pegar esse documento e entregar no interior, nas comunidades, nas pastorais, e trabalhar em cima destes quatro pilares. Então, é um trabalho bonito que aconteceu. Espero que as paróquias recebam, que leiam este aqui com muita atenção e que se sintam convidados a este caminho em comum, sinodoso, um caminho comum.
O coordenador da Assembleia, Padre Jânio Moura de Negreiros, apresenta outros aspectos como resultados das análises e estudos que construíram o plano de pastoral da Diocese de Parintins.
Bom dia. A Assembleia perpassou em todos os âmbitos dos desafios hoje do caminho pastoral. E agora, com essa comissão, com toda a coordenação que ficou, para trabalhar os próximos quatro anos, e nós temos esses grandes desafios aí apontados, as pistas de ação dentro dos pilares que foram apresentados, da reflexão da estrutura da casa,
Padre, a nova coordenação que ajudará no comando das ações pastorais?
Então, a coordenação ficou, o nosso bispo, eu fiquei na coordenação como padre, a representante do Conselho de Leigos, que é o Raimundo Dejar, temos a representante das religiosas, que é a irmã Selma, e aí nós temos também os leigos convidados, a professora Maria de Jesus Pacheco, a professora Sálvia, nós temos também a Danila, a Geise, o Ednel, o Joanilson, que fazem parte dessa equipe mais aqui centradas em Parintins, com a nossa secretária executiva, que é a Dayana.
Ao lado dos padres e religiosas, atuará o Conselho de Leigos da Diocese, o qual terá como presidente o sociólogo Raimundo Dejar de Vieira Filho. Ele aposta nessa caminhada a ser executada pelos leigos e leigas em suas paróquias e comunidades.
É levar para as comunidades, para os grupos, para as paróquias, os movimentos. Então a gente vai fazendo esse pastoreio, digamos assim, reforçando, incentivando, esclarecendo qual é o papel do leigo. E é dois papéis, um dentro da igreja, que já está muito trabalhado, a gente vai só reforçar, e tal. E a presença do leigo fora da igreja, no sentido, na sociedade civil, que é dentro dos conselhos municipais, dentro das associações, dentro dos sindicatos, dentro dos partidos, no trabalho, ali que o católico tem que estar conectado com o Conselho dos Leigos, para dizer qual é o papel do cristão nesses ambientes que envolvem educação, política, saúde, que é a sociedade, como ela está organizada, que ela precisa, não de uma forma em palavras, mas de vivência, de um cristão lá. Então, mais ou menos isso é o trabalho do Conselho dos Leigos.
São 12 horas e 9 minutos.
Momento esportivo.
A seleção parintinense de futebol master encara hoje às 20 horas no Estádio da Colina em Manaus mais um desafio, valendo pela semifinal da Copa do Rio de futebol master. O adversário desta fase é a seleção de Novo Aripuanã.
O primeiro jogo que define o primeiro finalista será entre as seleções de Quari e Borba.
A equipe parintinense permanece hospedada na Vila Olímpica, na capital amazonense, desde sábado, dia 16.
O treinador da seleção, Carlos Alberto Carlinhos, em contato com a nossa reportagem, falou da expectativa para o jogo de hoje.
Estamos aqui na concentração na Vila Olímpica. Parte dos atletas, alguns atletas ainda se encontram com suas famílias. Mas a expectativa é muito grande, né? Todo mundo ansioso. Esperamos fazer um grande jogo hoje. A seleção está bem concentrada. Estamos nos alimentando bem. Por parte da diretoria, está dando todo o apoio necessário aos atletas, com estadia, alimentação. E esperamos hoje sair com uma grande vitória. Se Deus quiser, vai ser um grande jogo, já que a equipe adversária também é uma boa equipe, né? E nós vamos contar com um ou dois atletas parintinenses que moram aqui em Manaus, né? Que são parintinenses, que moram aqui em Manaus. Vamos contar com eles também, que será bem-vindo esse reforço. E com a ajuda deles, teremos certeza que sairemos com um trunfo para a grande final de quarta-feira, se assim Deus nos permitir.
A seleção parintinense está em busca de conquistar o sexto título do torneio. Em 2018, Parintins venceu Borba nos pênaltis.
A equipe do Bom Socorro do Zé Açu sagrou-se campeã do Campeonato Alberto, ou seja, aberto de futsal da comunidade Bom Socorro do Zé Açu, Gleba de Vila Amazônia, promovido pela Escola Municipal Minervina Reis Ferreira.
No último sábado de 16, o campeão venceu de virada a equipe do PSG pelo placar de 9-5, assegurando o título para sua comunidade.
O nosso clube ficou com o terceiro lugar, sem precisar de muito esforço, venceu o Atlético Paris por W.O. O coordenador da competição, o professor Valdemir Gonzaga, agradece o empenho de todos.
Mais uma vez, chegamos ao final desse campeonato, segundo campeonato verde policial, que já foi com o Zé Açúcar, e mais uma vez, com um grande sucesso, então, se tornou campeão com o Socorro, né? Terceiro lugar PSG e o terceiro Norte Clube. Então, muito obrigado, e obrigado também pela participação dos torcedores do Mero Artista Comunitário, da comunidade local e das comunidades recentes. Muito obrigado.
Ninguém acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena realizado no sábado, dia 16. Por isso, o próximo concurso deverá pagar R$14.200.000. A Quina teve 17 ganhadores e cada um receberá pouco mais de R$13.000.
O próximo concurso será na quarta-feira, dia 20. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, no dia do sorteio em qualquer lotérica ou pela internet.
No encerramento dos Jogos Escolares de Parintins, o Ginásio de Esportes Elias Assayag recebeu o duelo amistoso entre a seleção parintinense e a seleção brasileira de futsal master. A partida terminou em vitória para o Brasil pelo placar de 7-5.
Além do show dado em quadra, os atletas Leandrinho, Neto, Caraúbas, Vander, Carioca e Pula puderam demonstrar aos atletas mais novos que é possível vencer na vida por meio do esporte.
Aos 37 anos, Leandrinho afirma que começou a praticar o futsal na escola e que tudo parte de uma boa educação.
Eu comecei na escola, né? Acho que tudo parte do colégio, tudo parte da educação. A minha visão, acho que a grande maioria dos brasileiros, é tudo parte através da educação. Uma criança, um adolescente que é bem educada, que é bem incentivada, que é bem instruída, ela só tende a colher bons frutos. E eu acho que o esporte nada mais que é isso, né? Trazer bons frutos para eles, mostrar o caminho que ali pode trazer coisas boas para ele. Eu acho que essa molecada que está começando agora, poder vivenciar, poder ver atletas que jogaram, que vestiram a camisa da seleção brasileira do seu país representado e saber, eles saberem que podem chegar onde nós chegamos, isso é muito importante. Espero tá dando esse primeiro passo para que isso continue mais vezes aqui.
No encerramento dos Jogos Escolares de Parintins, o ginásio contou, portanto, com o atleta Pula, que se naturalizou russo para jogar a Copa do Mundo de Futsal em 2012, também deixa sua mensagem para os atletas mais jovens.
Eu gostaria de deixar a mensagem que eu sempre passo, que Deus abençoe a cada um. E quem tem um sonho, que corra atrás. E com total, né, liberdade, confiança e acreditar. Acredita no teu sonho que Deus realiza.
O Esporte Clube Parintins venceu por 5-1 o América da Comunidade do Paranaíba. O jogo ocorreu no sábado de 16 no estádio Tupi Cantanhede. Com o resultado, o Esporte assume a ponta da tabela com 15 pontos e é o primeiro classificado para a próxima fase do Parintinsão.
Quem também obteve uma vitória importante na rodada de sábado foi o Nacional, que venceu o Bom Socorro do Zé Açu pelo placar de 3-2. Com resultado positivo, a equipe assumiu a quarta colocação na tabela de classificação com 13 pontos e precisa somente de um empate para, no próximo jogo, avançar para a próxima fase.
A sétima rodada da primeira divisão do futebol local prossegue nesta terça-feira, 19 de novembro, no Tupizão, com os seguintes confrontos.
Às 19 horas, Santos e América.
Às 21 horas, Amazonas encara o líder Estrela.
Os artilheiros da competição até o momento são Andrei Barbosa e Israel Abecassis, ambos com 6 gols.
12 horas e 15 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Uma tromba d'água foi registrada por um morador de Urucurituba na manhã deste domingo, dia 17, após forte chuva que atingiu a região. O fenômeno aconteceu no rio Amazonas e foi registrado na orla do município. Segundo os moradores, não houve prejuízos.
O Sistema de Proteção da Amazônia, Simpan, explica que a tromba d'água é causada pela grande quantidade de nuvens de tempestade e costuma durar poucos segundos.
De acordo com o órgão, as trombas d'água, quando ocorrem sobre superfície líquida, se formam associadas a tempestades severas produzidas por grandes células convectivas, ou seja, grandes nuvens produzidas pelo forte aquecimento da superfície, por quando estas se inclinam e tocam a superfície.
Menos de 1% das nuvens de tempestade originam um tornado ou fenômeno natural, o que dificulta sua previsibilidade. Na região amazônica, costuma ter vida curta, uma faixa de uma centena ou pouco mais de metros e velocidade do vento de cerca de 100 km por hora. Devido a essas características, produzem grandes estragos quando ocorre sobre áreas habitadas.
Desde o dia 11 de novembro, os voos noturnos no aeroporto municipal Júlio Belém estão suspensos em função do furto das lâmpadas da pista do aeródromo.
Mais uma vez, vândalos retiraram o equipamento de segurança de pouso e decolagens das aeronaves no período da noite. Lâmpadas, braçadeiras e todo o resto do material que serve para sinalizar a pista foram destruídos.
Mas, de acordo com o gerente administrador do terminal de aviação, Jean Jorge Rodrigues, os equipamentos chegam hoje a Parintins e logo serão colocados para que as aeronaves que fazem voos à noite voltem com atendimento à população que utiliza o aeroporto.
Dia 11 desse mês, os bombeiros lá do aeroporto, após fazer uma vistoria de pista, detectaram que alguns materiais de balizamento estavam danificados, foram possivelmente depredados por alguma pessoa, uma ou mais pessoas. De imediato, nós tivemos que tomar algumas ações para não atrapalhar uma aeronave da MAP que estava no solo, embarcando os passageiros para decolar. Então, logo o prefeito Bigarcia e o vice Tony Medeiros souberam do acontecimento, fizemos o levantamento do material que não vende no estado do Amazonas para mandar buscar e informamos as autoridades policiais que, junto com os advogados da prefeitura, estão numa linha de investigação para tentar identificar quem causou esse dano ao patrimônio público. Haja visto que o aeroporto de Parintins é um órgão importante. É através do aeroporto que os passageiros vêm e vão, que os enfermos, que são os doentes de alta complexibilidade, se deslocam a Manaus, as malas postais chegam através do correio e tem todo um benefício para a cidade. O aeroporto de Parintins teve que restringir as operações noturnas, né? Mas a partir dessa segunda-feira nós já deveremos receber o material e restabelecer o funcionamento do balizamento em 100%.
No dia 29 de novembro, sexta-feira, será comemorado no Brasil o Black Friday. A campanha movimenta o comércio do país, oferecendo diversos descontos aos consumidores. De acordo com o idealizador do evento no país, este ano a data deve movimentar mais de R$3 bilhões, um crescimento de 21% em comparação com 2018.
O levantamento apontou que o brasileiro deve gastar, em média, nas compras do Black Friday, R$ 500. Mas, de acordo com o educador financeiro Ari Henrique, é melhor tomar cuidado para não se endividar.
E aí vai aproveitar Black Friday, não sabe nem o que vai quer comprar, mas como é promoção, vamos ver o que tem disponível e que vê que é uma coisa totalmente sem sentido. É um gasto que é feito sem objetivo, apenas pelo prazer do gasto. Vai sair agora FGTS, pegar, usar esse dinheiro para comprar presentes, para gastar lá na Black Friday e daqui a pouco novamente inadimplente, novamente negativado e começar. É aquilo lá que o pessoal fala, é viver como o cachorro correndo atrás do rabo e não sair do lugar.
O celular é o produto mais desejado para as compras no evento, seguido pelos eletrodomésticos. Outra mudança para esse ano será a procura por descontos em lojas físicas, diferente do ano passado, onde 58% dos consumidores aproveitaram os descontos oferecidos em lojas na internet.
Negligência, maus tratos e abandono de crianças são os fatos mais comuns quando se trata de casos em que menores têm os seus direitos violados.
Recentemente, o Conselho Tutelar acompanhou um caso de uma criança de 5 anos de origem indígena que foi deixada em casa pela mãe e na madrugada ganhou as ruas sendo acolhida pelo órgão que garante a proteção de crianças e adolescentes.
O conselheiro tutelar Marcos Azevedo expôs um problema que, segundo ele, é recorrente e precisa ser olhado com atenção, principalmente quando se trata de crianças indígenas.
Fica triste assim porque você vindo de uma área rural, ou indígena, ou caboclo, ribeirinhos, adulto, sem problema nenhum. Só que estão trazendo criança, gente. E no momento que traz criança para a cidade, aí fica um negócio mais descontrolado porque eles vêm, se empolgam com a cidade, né? Tem tudo que você precisa numa noitada e estão deixando as crianças, Fernando. E as crianças estão ficando só nas casas e quando eles acordam de madrugada, eles saem mesmo. Não tem como. Eles saem, vai pra rua e ele é captado por algum guarda desses de segurança que existe ou pela polícia que está fazendo uma ronda pelos bairros e depois, em seguida, é chamado o Conselho Tutelar a partir das 3, 4 horas da manhã. E é justamente aí que a gente está pedindo ajuda, né, das autoridades direcionadas às pessoas indígenas na nossa cidade de Parintins, justamente para isso, esse controle da área que está vindo para Parintins, que aqui na cidade está ficando sem controle. Não tem casa, não tem onde ficar, não tem onde adequar uma criança. E estão ficando em casa de parentes que também já tem passagem pelo Conselho Tutelar de maus tratos de criança. Então a gente fica muito triste com isso aí e a gente está indo atrás dos órgãos para a gente ter uma conversa sobre isso aí, para ver como é esse trâmite da área para Parintins e de Parintins para a área.
O indigenista Sérgio Butel, coordenador da Unidade Técnica da FUNAI Parintins, explica que nos dias atuais os indígenas não são mais tutelados à FUNAI e respondem pelos seus atos.
Mas em relação a essa questão da responsabilidade, a FUNAI, ela é um órgão que tem como prerrogativa legal algumas tarefas, tais como, por exemplo, a questão do monitoramento ambiental, do atendimento em relação às questões previdenciárias, algumas políticas públicas para os índios aldeados. Mas as questões individuais, de direito individual, questões que envolvem situações pessoais, nós não temos uma responsabilidade legal. No final das contas, nós acabamos fazendo também esse papel de acompanhar o indígena no Conselho Tutelar, de zelar pelos direitos individuais, de acompanhar na delegacia, de acompanhar no Juizado Especial. Mas eu repito, essa não é uma prerrogativa da FUNAI, não é uma tarefa da FUNAI. Na verdade, o indígena hoje ele não é mais tutelado, ele é cidadão comum que nem o branco, no dizer deles mesmos. E assim, ele tem os mesmos direitos e responde de forma igual.
No Dia Mundial da Prematuridade, comemorado neste domingo, dia 17, o Hospital Padre Colombo, pertencente à Diocese de Parintins, comemorou a data com o primeiro ano de instalação do posto de coleta de leite humano Isabel Pessoa.
O espaço foi decorado com a cor roxa e fotografia dos bebês na fase prematura e no momento atual, os quais estão saudáveis em plena fase de crescimento.
Também na ocasião foram lembrados pelos profissionais de saúde Alguns bebês prematuros nascidos no hospital que passaram por tratamento receberam alta hospitalar e atualmente estão saudáveis e não apresentam qualquer sequela.
A médica Maria Neide de Souza, pediatra, explica que a participação da sociedade é fundamental na campanha, visando mudar o crescente número de partos prematuros.
Então, o que a gente procura fazer realmente no dia 17 de novembro? É o Dia Mundial da Prematuridade, da conscientização sobre a prematuridade, da sensibilização para com a comunidade. Então, nós fizemos esse ano, nós convidamos mães, famílias que passaram por esse processo, que é um processo muito, é o que eles muitas vezes nem esperam e que aconteceu. Ano passado, nós resolvemos fazer no Jofre Coen, mas ele teve um outro perfil. Nós fizemos com os profissionais da área de saúde. Apesar de que houve relatos de algumas famílias sobre a prematuridade, mas a nossa intenção maior é conscientizar toda a comunidade grávida, todas as nossas mães grávidas, a realmente fazer um pré-natal completo para que evite esse quadro da prematuridade. Porque a prematuridade, nós queiramos ou não, ela deixa em alguns bebês sequelas irreversíveis. Então seria muito difícil a gente sem apoio, porque nós a nível hospitalar já recebemos a paciente, já temos que pegar o bebê já nascido prematuro. Nós não temos aquela fase de evitar, a fase preventiva, porque não se faz pré-natal aqui. Nós já recebemos a paciente para ela ganhar seu bebê.
A nutricionista Artemisa Pessoa, responsável pelo posto de coleta de leite humano, explica que a atuação do centro é fundamental para o apoio à causa dos bebês prematuros, mas ainda não atende à demanda.
Nós ainda não conseguimos atender toda a quantidade que nós necessitamos, porque a demanda é grande e nós ainda estamos com pouco leite, né? Embora nós tenhamos, como você viu, uma doadora que está há 4 meses aqui, que já doou bastante leite para a gente, já tem mais de 5 mil ml de leite, mas nós precisamos ainda mais. Nós fizemos uma campanha em agosto, Agosto Dourado, onde nós pedimos o apoio da atenção básica para que sensibilizasse durante o pré-natal essa doação, porque durante o pré-natal eles recebem todas as orientações da gravidez e do parto. Só que essa parte da amamentação, ela não estava bem batida. Então, com essa parceria, eles estão sensibilizando cada vez mais as gestantes no pré-natal para quando elas tiverem o neném e depois quiserem doar o leite, elas serão nossas futuras doadoras.
A diretora do Hospital Padre Colombo, Maria Marlene de Oliveira Gonçalves Corrêa, agradeceu aos doadores e profissionais de saúde pelo empenho em mostrar que é possível superar a prematuridade e fazer a doação do leite materno.
Realmente agradecer às pessoas presentes que vieram, porque são clientes, são crianças que foram cuidadas por nossa equipe de profissionais. É gratidão por cuidar dessas crianças, dessas famílias, de poder participar da vida delas. Então, esse dia da prematuridade, um dia que nós convidamos essas crianças que foram ao longo desse período cuidadas por nossa equipe de profissionais, para que juntos possamos celebrar, comemorar a vida com elas, né? Então, é gratificante ver. E associado a isso é o nosso posto de coleta, porque também é o alimento que é proporcionado a essas crianças prematuras, né? E as nossas doadoras que aqui estão presentes também, que elas nos ajudam a manter este posto de coleta funcionando.
As pessoas portadoras de telefones celulares pré-pagos que não atualizaram seus cadastros após terem recebido notificação das operadoras estão com suas linhas bloqueadas a partir desta segunda-feira, dia 18, segundo a Anatel.
De acordo com a Anatel, quem tiver a linha pré-paga bloqueada poderá atualizar os dados cadastrais na sua prestadora pelos canais de atendimento disponíveis como call center e espaço reservado ao consumidor na internet.
A Coordenadoria de Vigilância em Saúde iniciou na cidade Operação Papai Noel para retirar das prateleiras de supermercados, mercadinhos, mercearias, farmácias, açougues e similares alimentos e produtos estragados ou com prazo de validade vencido, para evitar problemas na saúde da população.
De acordo com a coordenadora do órgão, Elaine Pires, as equipes de fiscais sanitários estão indo constantemente aos estabelecimentos comerciais.
Como todos os anos, né, nesse período, nós trabalhamos a Operação Papai Noel, né? Então, diferente do Papai Noel que vem com o saco e distribui os presentes, né, nós vamos chegando com o nosso saco, recolhendo os produtos, né, vencidos. E, na verdade, a gente faz o chamamento para a população nesse sentido. Nós trabalhamos muito com a questão da denúncia, né, em relação aos alimentos. Então, nesse período, né, que é justamente a questão das compras de Natal, para a ceia de Natal e tudo mais, os supermercados e mercearias e mercadinhos, todos ficam abastecidos, o cuidado justamente para a inserção daquele produto, né, que está durante o ano ali, com prazo de validade vencida, adulterado, chamar muita atenção para a questão das embalagens.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
A apresentação é de Nilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MOTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
Boa tarde.
Boa tarde.